Olá, como vai você? A paz do Senhor. Você está no meu quarto de guerra, no meu campo de batalha, no lugar onde eu travo minhas guerras espirituais. Na realidade, no lugar onde eu oro ao Senhor e busco ao Senhor para enfrentamento das minhas guerras, das minhas batalhas interiores. Sempre que penso em tempo de guerra, e nós estamos em tempo de guerra, me vem à memória aquelas grandes lutas medievais, aquelas grandes batalhas que aconteciam no passado, onde exércitos se reuniam e milhares de soldados se colocavam frente a frente para um embate implacável. Sempre que eu penso em tempo de guerra, eu penso na coragem que aqueles homens tiveram que ter para enfrentar aquele tempo. Eu sempre penso em como eles precisavam ter um espírito valente. Eu sempre penso em como deveria ser difícil encontrar alguém disposto ao enfrentamento daquele porte, daquele nível. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre tempo de guerra e quero falar um pouquinho sobre tempo de guerra usando mais uma vez a história de Gideão. Mas quero pontuar um detalhe nessa história. Hoje eu quero falar sobre as águas que separam. Já há algum tempo o Senhor tem falado ao meu coração, aqui neste lugar onde você está vendo, que é o lugar onde eu oro, é o lugar onde eu falo com Deus, é o lugar onde eu preparo os meus sermões, é o único cenário que eu tenho para gravar os meus vídeos. É daqui que eu passo instruções à igreja, é daqui que eu gravo minhas lives, é daqui que eu gravo meus vídeos de instrução, de aula. Este é o meu grande campo de guerra, de batalha. O cenário, geralmente, do campo de guerra é o mesmo. O cenário não muda. Às vezes nós queremos mudar o cenário, às vezes nós queremos alterar um pouco o cenário. Mas o campo de batalha é sempre um campo de batalha e não dá para alterar muito esses cenários. Então você vai sempre me ver aqui, enquanto Deus permitir, gravando deste mesmo lugar, sendo às vezes incomodado por sons que vêm de fora porque estou em minha casa e às vezes sendo interrompido por sons que eu não gostaria que fizesse parte desse vídeo, mas é a estrutura da guerra. Isso também faz parte do entendimento da guerra. Hoje quero ler com você o livro de Juízes, capítulo 6 e capítulo 7, e quero fazer uma breve reflexão sobre a vida de Gideão, a história de Gideão e um exemplo que nós tiramos dessa história para a nossa vida, para o nosso tempo. Vamos ler primeiro Juízes, capítulo 6, no versículo 33, que diz exatamente assim: e todos os midianitas e amalequitas e povos do oriente se juntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Mais uma vez, todos os midianitas e amalequitas e povos do oriente se juntaram no vale de Jezreel. Todos. E mais uma vez eu imagino todos aqueles exércitos, aqueles milhares de homens marchando. Champlin nos informa em sua interpretação, versículo por versículo do Velho Testamento, que há uma possibilidade do número de soldados oscilarem entre 130 mil a 230 mil homens. E eu imagino todo aquele batalhão, todo aquele exército posicionado. O texto diz: todos os midianitas, todos os homens aptos para a guerra se posicionaram contra Gideão. A motivação para isso? Gideão havia encontrado um espírito de coragem que Deus havia colocado em seu coração. Gideão havia sido motivado por Deus e isso era perigoso para o inimigo. Gideão estava disposto a fazer coisas que os inimigos repudiavam. Gideão começou a obedecer demais a Deus e destruir postes ídolos. E sempre que obedecemos muito a Deus, o inimigo se levanta. Quantos todos. Então a história nos diz, todos os midianitas, e no versículo de número 12 de Juízes 7 diz, os midianitas, os amalequitas e todo o povo do Oriente cobriam o vale como gafanhoto. Eram como gafanhotos, uma multidão imensa de midianitas e amalequitas e povos do Oriente se levantaram contra algumas tribos que estavam ao lado de Gideão, ou algumas tribos que entenderam que Gideão estava sendo usado por Deus. Juízes, então, capítulo 6, verso 34, diz, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulom, a Naftali, e saíram para se encontrar com ele. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Na realidade, quando os milhares se levantam contra nós, só o Espírito do Senhor pode nos dar motivação para esse enfrentamento. E o que Gideão nos ensina já de lição nos primeiros versos é que só pelo Espírito do Senhor conseguimos encontrar motivação para a batalha. Quando os milhares se levantam contra nós, só o Espírito do Senhor pode nos motivar. E ele, motivado pelo Espírito do Senhor, ele convoca todos os ameaçados dos amalequitas, midianitas e dos povos ao Oriente. Ele convoca o exército ou os homens aptos para a guerra de todos os clãs, de todas as tribos de Israel, que estavam de alguma forma ameaçadas por aquele exército de 130 mil, 230 mil homens. E aí a história continua dizendo, enviou mensageiros a todas as tribos. A pergunta é, quantos se apresentaram para ajudar Gideão? Em Juízes 7, verso 3, nos conta que o Senhor deu uma ordem para Gideão reduzir um pouco o número dos soldados que estavam com ele. Então nós descobrimos o numerário dos soldados que se apresentaram para a guerra. Diz assim, Juízes 7, 3, apregoa, pois, ao povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. 32 mil homens contra 130 mil ou 230 mil, como disse Champlin. 32 mil homens já é algo desmotivacional. Quando eu imagino, eu que sou líder, eu que estou liderando pessoas, quando imagino que você convoca as pessoas para se defenderem contra um inimigo comum de todos, e todos poderiam aparecer, e todos poderiam se dispor, mas aparecem apenas alguns ou uma parte do todo, isso para quem está no comando é extremamente desmotivacional. Então eu aprendo outra coisa. Alguma coisa no coração de Gideão certamente foi tocada, foi mexida. Alguma coisa nas emoções de Gideão já começaram a ser incomodadas. Alguma coisa na consciência de alguém que fora chamado por Deus para uma batalha já começou a ser inquietada, já começou a ser movida com sentimentos negativistas. Porque como você convoca os ameaçados da guerra, os ameaçados pelo inimigo, e o resultado é pequeno. Mas a história continua e eu gostaria de refletir um pouco mais com você. Em Juízes capítulo 7, no verso 1, Gideão ainda não sabe que o Senhor irá separar dos 32 mil homens que estão com ele apenas alguns soldados. Talvez houvesse já no coração de Gideão, ainda que entendendo que o número era pequeno, mas motivado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, talvez ele tivesse um entendimento. 32 mil contra 130 mil ainda é um número pequeno, mas o Senhor está do nosso lado, então nós vamos vencer. O texto nos diz então em Juízes 7:1: E então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode. Eles acordaram cedo, de madrugada, porque assim faziam os exércitos, se preparavam logo cedo, preparavam seu psicológico de logo cedo, preparavam-se emocionalmente logo cedo para o enfrentamento que viria na parte da manhã ou na parte da tarde ou daí a alguns dias. Ainda que houvesse algum tipo de desmotivação pelo número de pessoas, Gideão e aqueles homens se levantaram cedo e se dirigiram à fonte de Arode. A direção do Senhor é que eles fossem para essa direção. Lembrando que eles estão num deserto, então eles precisam ter água por perto. O exército precisa de água, de recursos hídricos, para o enfrentamento de uma guerra, ainda que em Jezreel, que é um vale pantanoso, eles precisavam de água como recurso para o enfrentamento daquela guerra. A história nos diz então que Gideão se dirigiu com seus soldados, com seus 32 mil homens até aquele lugar. Foi quando o Senhor deu a triste notícia para Gideão. Prevendo talvez um orgulho no coração de Gideão, como dizem alguns estudiosos da Bíblia, alguns comentaristas, prevendo algum orgulho daquela tropa, o Senhor diz a Gideão: tem gente demais com você. Eu gostaria de ler um texto que é muito interessante, porque primeiro o Senhor manda os medrosos e os tímidos irem embora. E você deve entender aqui tímido no sentido de despreparado para a guerra. Não está pronto para o enfrentamento de uma guerra. E dos 32 mil, 22 mil estavam entre os medrosos e os tímidos. E eu aprendo uma lição aqui em tempo de guerra. Nem todos que estão no exército do Senhor estão prontos para uma batalha. Nem todos estão com coragem para o enfrentamento e nem todos estão motivados ou treinados para esse enfrentamento. Nem todos estão prontos para uma guerra, ainda que estejam no exército do Senhor. Nesses dias de pandemia, o que nós temos visto é exatamente isso, gente. Os milhares dos tímidos e dos que têm medo simplesmente desapareceram. E continuarão desaparecendo em cada batalha que vier pela frente. Sempre aquele que está despreparado não estará se apresentando para reforçar as tropas. Mas o Senhor aumenta a crise no coração de um novo general, porque Gideão é um general recém-formado, formado pela escolha do próprio Deus, que envia um anjo até ele e diz a ele: Gideão, você é um escolhido para libertar o seu povo. E aquele homem que estava simples no seu trabalho, levando o seu dia a dia, ele agora é eleito pelo Senhor e feito general, comandante de tropas contra o inimigo para a defesa do seu povo. Aquele recém-general, que fora motivado por Deus e cheio do Espírito Santo, agora recebe como que um balde de água fria sobre a sua vocação, o seu chamado. Eu chamo sua atenção para o fato de que fora o Senhor quem mandou diminuir o número das tropas de 32 para 10 mil. Mas o Senhor ainda faz outra afirmação no verso 4. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas e ali tus provarei. Aquele que eu disser, preste atenção nisso, aquele que eu disser, este irá contigo, esse irá. Porém, aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. O povo dos amalequitas, midianitas e os povos do Oriente que se reuniram num campo conhecido em Israel, chamado Jezreel. Um grande vale de batalhas, um grande campo de batalhas, que também é conhecido como Vale do Armagedom ou Vale do Megido, Fora ali que Débora venceu os exércitos de Sísera ao lado de Baraque. Fora naquele mesmo lugar também, bem próximo ali de Jezreel, que Elias venceu os profetas de Baal. Aquele lugar é famoso pelas guerras entre o bem e o mal. E foi ali que o Senhor tinha uma guerra marcada com os amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente. A razão deles terem ódio de Gideão, ele estava se tornando alguém ameaçador, destruindo postes ídolos dos seus deuses e reunindo pessoas em torno de si. O inimigo não podia aceitar essa possibilidade. Mas o Senhor então faz duas coisas muito interessantes. Primeiro ele diz, Gideão, há pessoas nesse grupo que você chamou, que já é pequeno, que estão despreparados e têm medo. Mande-os voltar para casa, mas diga para eles, não fiquem nem nos montes de Gileade. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quebre toda a possibilidade de contato com eles. Eles parecem ser uma resposta para a guerra, mas eu não os quero para a guerra. Quebre toda a possibilidade de reatar contato, então os coloque além dos montes de Gileade, de forma que eles não participem dessa guerra de maneira alguma. Depois o Senhor diz, ainda há povo demais, Gideão. E talvez para livrar Gideão de um orgulho de pecado depois, o Senhor então leva os 10 mil para a fonte de Arode. E ele vai iniciar um teste. E o teste que ele vai iniciar agora é um teste que tem uma mensagem. Eu gostaria que você começasse a perceber três mensagens nessa história. A primeira mensagem é: Gideão fez tudo conforme ordenou o Senhor. Desde o início do seu chamado, quando o Senhor pede a Gideão para que ele derrube os ídolos e ele ganha fama por isso, ele obedece ao Senhor e derruba ídolos. Quando o Senhor pede a ele para que ele se levante para reunir exércitos para proteger o povo, mesmo temeroso, ele obedece. Gideão faz tudo direitinho, tudo certinho. Ele coloca sinais e pede sinais ao Senhor. Senhor, me dê provas de que o Senhor está me chamando. Me dê provas para que eu não tenha receio depois de se foi o Senhor ou não foi o Senhor. Gideão fez tudo direitinho, fez tudo certinho. Você já viveu isso? Você já viveu isso de pedir ao Senhor provas e pedir ao Senhor sinais e o Senhor te dá todos os sinais, comprova que é você mesmo, que é aquele lugar mesmo, que é aquele tempo mesmo, e você ainda insiste com o Senhor, Senhor, não fique um pouco chateado comigo, eu vou fazer mais um pequeno teste, o Senhor permite o teste, o Senhor permite o sinal, e você diz, Senhor, não fique chateado, eu vou te pedir mais um sinal, e todos os sinais que você pede, o Senhor te dá o sinal, dizendo sim, é a minha vontade que você faça tal coisa, você já viveu isso? Gideão fez tudo certinho e na hora da convocação ele se frustra com o resultado. A primeira lição que eu aprendo na história de Gideão aqui, lida por nós, é que a motivação que está em nosso coração nem sempre significa que motivará os outros ao mesmo espírito de valentia. Os medrosos e covardes foram embora para casa. Os tímidos voltaram para casa. O fato de Deus encher o seu coração de dar provas e sinais de que Ele está chamando você não significa, de modo algum, que Ele está também chamando outros com você. A nossa desmotivação às vezes está em colocar a expectativa de que um número maior de pessoas virá conosco. Na realidade, o que está sendo dito aqui é que há uma certa expectativa, uma certa esperança. Na realidade, o que está sendo dito aqui é que há uma certa esperança nossa de que a motivação de Deus em nós traga um resultado de crescimento de número de pessoas, de número de aliados, e que as pessoas se aproximem de nós, porque o Espírito Santo está em nós. Mas eu aprendo primeiro com Gideão, a motivação que o Espírito dá a nós nem sempre significa aumento, nem sempre significa crescimento. Vem a segunda lição. Fez tudo certinho, pediu sinais, convocou o povo, veio a decepção. De todos os ameaçados, apenas 32 mil se apresentaram. Isso é triste. A igreja sendo ameaçada e nós dissemos, irmãos, e quando esperamos na oração, poucos estão lá. Quando esperamos nos cultos, poucos estão lá. Isso é desmotivacional. Isso abaixa a moral do general, o ímpeto para a guerra. Mas ainda vem a segunda lição. O Senhor diz, tem gente demais, Gideão. Tem gente demais. E o Senhor prevê um certo orgulho em Gideão. Então ele prevê que pode haver uma certa vaidade depois da vitória. Um certo orgulho por vencer. Então o Senhor diz, Gideão, há muita gente, para que você e esse povo não digam que vocês venceram pela força de vocês, então nós vamos diminuir este número. E o que eu acho interessante nessa palavra é que o Senhor diz, aquele que eu disser é o Senhor quem está separando pessoas. É o Senhor quem está determinando a diminuição na tropa. É o Senhor quem está diminuindo os aliados. É o Senhor quem está dizendo, eu vou reduzir este número. Então o Senhor diz, aqueles que eu disser que vão com você, irão com você, mas os que eu disser não irão com você, eles não irão com você. Sabe, queridos, existe uma coisa que nós não esperamos em tempo de guerra, é que poucos se apresentem para ajudar. E se existe alguma coisa que esperamos menos ainda, é que Deus ainda diminua o exército. E quando Deus diminui o exército, nós temos que aprender alguma coisa. E eu aprendo uma segunda lição. Quando Deus escolhe diminuir o exército, é porque Ele fará uma obra tão diferente e extraordinária que você não pode confundi-la com o seu sucesso pessoal. Então o Senhor diminui tropas, meu querido. O Senhor diminui o número de soldados que estão com você? Sim. É o Senhor quem tem sacudido o céu. É o Senhor quem tem sacudido a terra. É o Senhor quem tem sacudido a igreja. É difícil entender isso, mas o Senhor resolve diminuir tropas. E a razão do Senhor é que há um milagre preparado. Logo, você não deve achar em algum momento que foi você o agente desse milagre. E aí vem o terceiro ponto, que eu acho que é a maior lição que eu aprendi nesse texto. O terceiro ponto que aprendo nesse texto diz respeito a como o Senhor separa os seus. O Senhor separou os seus usando águas. Ele os levou para a fonte de Arode. Então o Senhor usou a sede dos soldados para separá-los. Exatamente isso. O Senhor separou pela sede. E o Senhor disse, aqueles que abaixando-se beberem a água, você põe à parte. Aqueles que lamberem a água como um cão, você põe à parte. Então diz assim a palavra do Senhor, Juízes 7:5. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. O Senhor separou pelas águas, o Senhor fala de sede. O Senhor aqui então está dizendo: Gideão, aquele que tem a sua sede maior e mais forte e que não consegue se controlar em razão da sua sede e que sua sede o cega de tal forma que ele perde o sentido de que está na guerra e, abaixando-se, deixa suas armas ao chão para matar a sua sede, não percebendo que, deixando suas armas, ele é um alvo fácil. Este não serve para a guerra. Eu estive em Israel e aprendi algo sensacional em Israel. Eu vi alguns jovens que estavam no exército, mas sem farda, com suas armas, andando com elas. Então o guia nos disse que lá em Israel, desde Gideão, eles aprenderam a nunca abandonar as suas armas. Nunca abandonar as suas armas. Nós nunca abandonamos nossas armas. A sede não pode ser a desculpa para abandonar as nossas armas. O Senhor separa os soldados pela sede. Então ele diz: aquele que a sede for tão forte que ele perde a noção de que está numa guerra por isso e abaixa suas armas para matar sua sede, não serve. Mas aquele que tem sede também muito forte, mas que, ciente da guerra e do estado de guerra em que está, leva a mão à água e lambe a água como um cão, esse que não abandonou a sua arma, mas levou a água à boca, segurando ainda com a outra mão as armas, este eu quero para mim como soldado, este me serve como soldado. Há pessoas que perderam o sentido da noção de que estão numa guerra e só tem um foco, só um interesse: matar a sua sede. E no intento de matar a sua sede, eles fazem tudo desmerecendo coisas extremamente importantes, como, por exemplo, desmerecem a sua equipe, o seu exército, porque tem sede, então eles vão atrás de uma fonte para beber água e deixam a sua igreja lutando sozinha. Mas eles pensam: mas eu tenho sede, eu quero matar a minha sede. Mas alguém lhe diz: mas a sua igreja está ficando desassistida. Mas você diz: mas não importa, eu quero matar a minha sede. Há outros que, para matar a sua sede, eles buscam congressos, retiros e coisas, abandonando a sua igreja, o seu grupo, deixando a desejar o seu grupo, porque querem matar a sua sede. Abençoam outros porque querem matar a sua sede. E não importa se eles estão procurando alguém que fale a verdade, se é um verdadeiro homem ou mulher de Deus, não importa, eles querem matar a sua sede. Eles têm sede e querem matar a sua sede e desconsideram a guerra e deixam os seus amigos, colegas, parceiros de batalha sozinhos na batalha. Mas não importa, eu quero matar a minha sede. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Não importa. Então o Senhor está dizendo: Gideão, diga a estes 9.700 homens que a sua deslealdade pela sua sede diz para mim que você não serve, que a sua deslealdade com seus parceiros de guerra diz para mim que não serve, que o fato de você não ter a consciência de que está numa guerra e com você estão outros amigos seus, para mim não serve. Você não serve para ser um guerreiro ao meu lado. Você não serve porque a sua consciência se perde quando você pensa em matar a sua sede. Porque você fica cego quando você pensa em matar a sua sede, em resolver o seu problema pessoal. Para mim, não serve. Quantos estão fazendo isso nas igrejas, irmão? O tempo de pandemia, eles têm gerado uma certa dificuldade em muitas igrejas pequenas. Então as pessoas estão procurando matar sua sede, procurando um espaço mais aconchegante ou procurando, com entendimento ou desculpa de que estão fazendo a obra de Deus, abandonam a sua tropa por causa da sua sede pessoal. Quantos pastores estão sofrendo isso, queridos? Estão vendo os seus aliados, os seus soldados que lutavam nas suas fileiras, simplesmente abandonando as armas para matar a sua própria sede. Não se importam se outros irão sofrer ou padecer, contanto que ele mate a sua sede. Você sabe o que me deixa confortado numa situação como essa em tempo de guerra? A palavra do Senhor dita a Gideão depois de tudo isso. Quando sobram 300, eu fico imaginando a mente de um general recém-colocado na função. Ele faz a convocação, faz tudo certo e o resultado é pequeno. Do resultado pequeno, ele descobre que muitos que estão no exército não servem. E ainda depois disso, o Senhor mostra para Gideão que muitos dos 10 mil que eram corajosos e tinham habilidade para a guerra, não tinham lealdade suficiente, compromisso ou entendimento suficiente da guerra para serem soldados para o Senhor. Como fica a mente de um general quando vê as suas tropas diminuindo? Eu quero dizer para você, a história que nós lemos é a história onde Deus decidiu diminuir as tropas, porque ele tem um milagre para mostrar ao general recém-colocado no posto. Ei, eu quero te dizer que é Deus que às vezes diminui as tropas, para nos mostrar que nem todos alistados são realmente aqueles preparados. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entra no reino de Deus, e nem todo aquele que está dentro do seu exército é um soldado apto. É o Senhor quem está separando, é o Senhor quem está diminuindo a tropa. Você sabe o que me motiva numa situação dessa? A única coisa que me alegra numa situação dessa é a palavra que o Senhor diz a Gideão. Gideão, com estes 300, você vai vencer o inimigo. Conhecemos o final dessa história e conhecemos a vitória de Gideão. Mas fica aqui a lição de que há tempos de guerra em que o Senhor mostra para o general, o comandante, o capitão, aquele que comanda as tropas do Senhor, que nem todos que estão com ele são prontos para a guerra. Que nem todos que estão na guerra são exército do Senhor. Águas que separam. Pense nisso. Pense no tempo de guerra. Deus te abençoe.